Sexta-feira é dia de conversa com o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro e hoje, curiosamente, hoje começa um período de confinamento, o segundo período de confinamento, em que, mais uma vez, o setor da restauração e do turismo é a principal vítima de todo este processo, de toda esta pandemia. Pedro Machado, bom dia.
Bom dia, Carlos. É verdade, estamos naquele que era improvável há uns meses atrás, o segundo período de lockdown ou de confinamento total, e é bom partilharmos, sobretudo com os nossos ouvintes, aqui dirijo-me muito em particular para aquelas empresárias e empresários, muitos deles microempresários, pequenos empresários, que muitas vezes até nem compreendem bem tantas restrições para algumas áreas, para alguns setores de atividade, tantas ajudas e depois para aqueles que labutam no seu dia-a-dia, que têm pequenos negócios, negócios de proximidade, não se percebem muito bem aquelas que são as medidas que vão ser tomadas. Por isso, primeira clarificação, o Governo lançou ontem esse conjunto de medidas, de restrições, e o que está em causa verdadeiramente é controlar a pandemia, proteger as pessoas. E aqui, quando falamos em proteger as pessoas, é preciso termos esta dupla dimensão. Proteger a vida social, mas também proteger a vida económica das famílias. E o que é que sabemos? Sabemos que estamos em processo de recolhimento domiciliário obrigatório, que estamos em processo de teletrabalho obrigatório, que as creches, as escolas e as universidades podem continuar abertas em regime presencial, que alguns serviços públicos, mediante marcação prévia, podem continuar a funcionar, que os consultórios dos dentistas e farmácias continuam abertos, que as cerimónias religiosas, para muitos menos bem entendidos, podem ser permitidas de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde, e depois o comércio obrigatoriamente encerrado, salvo os estabelecimentos autorizados, e vimos ontem já a primeira perturbação a este nível, quando vemos que muitos hipermercados podem vender bens que normalmente estavam no comércio ao retalho e o comércio não pode estar aberto exatamente com os mesmos produtos, mercearias e supermercados abertos e uma lotação limitada a 5 pessoas por cada 100 metros quadrados, restaurantes, bares, cafés só em regime de takeaway ou entrega no domicílio, os estabelecimentos culturais mais uma vez encerrados, o desporto, ginásios, pavilhões e outros recintos desportivos encerrados e os tribunais abertos. Ou seja, este é grosso modo, se tirássemos uma fotografia, Carlos, para mostrar aos nossos ouvintes o que é que vai poder funcionar e o que é que não vai funcionar, o que é que vai estar verdadeiramente em vigor. O Governo lançou ontem também o novo pacote, no fundo, de apoio à economia e ao emprego. E aqui é preciso dizer muito claro, este pacote de economia ou emprego, parte substantiva deste pacote foi apresentado a 10 de dezembro. Nós estamos a 15 de janeiro. E ontem vimos o Ministro da Economia fazer o seu meia-culpa de que muitas destas medidas ainda não chegaram àquilo que é a caixa, àquilo que são os fluxos das nossas empresas. E, portanto, o Governo que anuncia agora e vem um segundo pacote de apoio ao emprego e à economia tem que perceber se há questão que é crucial, que é crítica, no sentido de salvar estas empresas e, por esta vida, salvar também a saúde, muita dela da saúde psicológica das pessoas, é que estas medidas têm que chegar rapidamente ao terreno. E foi por isso, por exemplo, que a Associação de Restauração e Similares lançou 3 medidas fundamentais. Apoio ao fundo perdido para o reforço da tesouraria, apoio excepcional à manutenção do emprego, apoio a fundo perdido para o pagamento das rendas. Isto é aquilo que o setor, de alguma forma, reivindica. O que é que o Governo lançou ontem? O encerramento da atividade com o layoff simplificado, neste caso, a entidade empregadora suporta apenas 19,8% do salário. A duração é idêntica à do período do confinamento anterior e foi por isso que ontem eu pessoalmente lancei esse desafio ao Governo. Nós estamos a calcular um confinamento de 15 mais 15 dias, mas ninguém nos diz que este confinamento não possa chegar a 30 mais 30. E, portanto, sem sermos alarmistas, sem sermos catastrofistas, é preciso que o Governo, desde já, equacione a possibilidade de que a tal bazuca que vem salvar a economia portuguesa tenha presente que a economia portuguesa nos últimos 10 anos, seguramente, foi essencialmente alavancada ou esmagadoramente alavancada nesta indústria que é a indústria do turismo. E, portanto, layoff simplificado, apoio à retoma progressiva em que o Governo pondera a possibilidade da redução do horário de trabalho até 100%, nas microempresas apoio simplificado num valor de 2 salários mínimos nacionais. E por isso é que eu digo que temos que calcular já não apenas estes 2 meses que eu ontem reivindicava, mas é preciso lembrar que o primeiro mês, que é desde o anúncio das medidas de dezembro até janeiro, ainda não foram pagos, ainda não chegaram às empresas. E, portanto, estas medidas têm que ir ao encontro daquilo que me parece uma radiografia que a Associação da Hotelaria e Restauração trouxe para o terreno. E ela é essencialmente isto. No caso do reforço das tesourarias, assim, o apoio deve ser atribuído numa quebra mínima de 15% no quarto trimestre de 2020 face ao quarto trimestre de 2019, e esta atribuição do fundo perdido devia ser essencialmente num pagamento único. 15 mil euros para microempresas, 80 mil euros para pequenas empresas, 180 mil euros para as pequenas e médias empresas. No caso do emprego, deveria também, à semelhança daquilo que foi reivindicado há um mês atrás, este novo mecanismo deveria ter um apoio excepcional que deveria vigorar pelo menos até 30 de junho de 2021. Porquê? Porque nós já perdemos o novembro, já perdemos o dezembro, vamos perder o janeiro, o fevereiro e provavelmente o março, o que significa que estes 5, 6 meses que estamos agora a pedir é o período equiparado àquilo que é a quebra, em alguns casos, total da atividade das nossas empresas, e é muito importante salvaguardar os nossos empregos. E por isso, esta medida que vem é reivindicada na manutenção do emprego, deveria entre janeiro e fevereiro o pagamento de 100% da remuneração do trabalhador integralmente assegurado pela Segurança Social até ao limite de 3 rendimentos mínimos garantidos. Portanto, já não é apenas os 2 salários, deviam ser 3 rendimentos, e a isenção de 100% da TSU. De março a junho, para as empresas com faturação igual ou superior a 15%, comparado com os meses de 2019, o pagamento de 100% da remuneração do trabalhador, integralmente assegurada até ao limite de 3 rendimentos mínimos garantidos, e naturalmente também a isenção da TSU. E finalmente, no caso das rendas, de janeiro a fevereiro, o apoio a 100% da renda, porque vão ser 2 meses completamente perdidos, ninguém tenha dúvidas sobre isso. Janeiro já foi, estamos hoje a entrar em confinamento até 15 de fevereiro ou eventualmente até 30, a 28 de fevereiro e depois até 15 de março, portanto estes 2 meses estão perdidos, independentemente da quebra de faturação, e devia ser pago de uma só vez até ao final de janeiro. Aqui o que está muito em causa, Carlos, é também a severidade com que estas medidas, elas estão anunciadas e bem, elas são e vêm, estão em linha com aquilo que é desejável para chegar às microempresas e àquilo que o tecido económico sente, mas não estão a chegar. E por isso nós hoje vemos vários testemunhos. Talvez por isso, Carlos, nesta nossa conversa eu possa juntar 2 coisas que até hoje não estão a ser faladas, sobretudo no que diz respeito aos programas anunciados pelo Governo e àquilo que é do conhecimento geral. São os bons exemplos que estão a acontecer também com as práticas municipais. E é aqui que, do ponto de vista regional, por exemplo, quando está a ser lançado um novo aviso, que já foi lançado esta semana na Comissão de Coordenação dos Norte, que está a ser preparado no centro e, sobretudo, no Alentejo, o chamado Programa de Apoio à Produção Nacional, é um programa que deverá ajudar investimentos, projetos entre os 20 mil e os 235 mil euros, com um fundo perdido de 50% no litoral e 60% no interior, e que pode e deve ser operacionalizado, obviamente, pelas CCDRs, em articulação com as CIMs, grande responsabilidade para as comunidades intermunicipais, que às vezes se perdem em muitos projetos e em muitas ambições que estão para além daquilo que é a urgência e a emergência. Neste momento o que estamos a falar é da urgência. A primeira geração do SI2E não teve grande resultado, antes pelo contrário, há ainda processos com 1 e 2 anos de atraso de pagamentos, e portanto era muito importante que este programa de apoio à produção nacional, que inclui os CAIs 55 e 56, nomeadamente alojamento e a restauração, fossem desde já disponibilizados, porque estamos a falar de 100 milhões de euros. Isto a nível regional. A nível municipal, são muitos exemplos. E aqui, eu se fosse Presidente da Câmara, faria exatamente aquilo que estão a fazer a alguns municípios que estão a lançar eles próprios programas de recuperação, de relançamento da economia e do investimento a nível municipal. São muitos os exemplos, vou apenas citar num dos últimos que tenho acompanhado, que é o caso da Batalha. E a Batalha criou um regulamento intermunicipal para apoiar a economia e o emprego, a promoção do desenvolvimento, a reabilitação urbana, e este elencou todas aquelas caixas que estão hoje em situação crítica. A CAI 47111, comércio a retalho em supermercados e hipermercados. A 47300, comércio a retalho combustíveis para veículos. A 478, comércio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis de venda. A 479, comércio a retalho não efetuados em estabelecimentos, colónias, campos de férias, parques de campismo, etc. Portanto, há hoje estruturas a nível municipal e intermunicipal que dotaram os seus programas, através da aprovação em assembleias municipais, de um valor de investimento muito significativo. Este, no caso da Batalha, passa o 500 mil euros. O caso de Aveiro, recentemente, já passa 1,5 milhão de euros. Orange está também a lançar. Portanto, este é o tempo crítico de ajudarmos as nossas empresas. Não podemos baixar a guarda neste momento e não podemos confundir o essencial com o acessório. Todos sabemos que este é um período que estamos praticamente a programar as próximas eleições autárquicas, em que a ambição e muitas vezes o deslumbre com obras de fachada podem acudir aquilo que são as preocupações, mas que não caiam nessa tentação. É fundamental, Carlos, hoje, salvar estas empresas e estes empregos. Estamos a falar da área dos setores como o comércio, como o turismo, é extensível a outras áreas e, portanto, é crítico, sob pena de, quando tivermos verdadeiramente sinais de recuperação, e todos desejamos que eles venham a acontecer, nomeadamente a partir da nossa Páscoa, que aí vem, que é uma Páscoa mais tardia, depois alguns sinais, se cumprirmos bem o plano de vacinação, que pode acontecer, por exemplo, em relação ao período do verão e durante o verão até ao outono, em que alguns desses sinais são visíveis, se cumprirmos este processo de vacinação, nós podemos ter o caos ou podemos ter uma grande contradição, que é termos os turistas a chegar, mas não vamos ter as nossas empresas, os nossos restaurantes, as nossas tasquinhas, os nossos bares, os nossos turismos em espaço geral, cá para os poder receber. E esta seria, de facto, uma verdadeira machadada, se me é permitida a expressão, Carlos, naquilo que é a necessidade imperiosa de hoje, todos, em enorme sinal de respeito e de cidadania para aqueles que estão neste momento em quebra. E a situação é dramática. Não vale a pena nós contornarmos esta questão.
Ficou aqui este reparo, porque mais do que isso é muito bonito prometer, é muito bonito encontrar e encaixar nos diplomas legais as ajudas que acham que, mas quando elas não chegam, não vale a pena. Fica tudo em águas de bacalhau e aqui Pedro Machado alertou para este facto, o Governo promete, o Governo cria, mas o Governo não cumpre, pelo menos não o tem feito até agora, e destacou a forma magnífica como os próprios municípios, com o exemplo do município da Batalha e outros tantos, como Pedro acabou também por dizer, é que vão à sua medida, à sua dimensão, criando propostas de apoio concretas para o relançamento da economia e ajuda do seu comércio, do seu local. Pedro, sei que estamos muito pouco tempo, mas eu penso que há aqui dois assuntos incontornáveis dentro da síntese que te é habitual também poderes fazer. Um deles tem a ver com a forma como está a decorrer a campanha eleitoral em Portugal e outro como é que estás a ver a situação nos Estados Unidos.
Carlos, a situação em Portugal está, obviamente, em velocidade cruzeiro. Praticamente parecem, a partir daquilo que é a leitura das sondagens, que os portugueses estão suficientemente esclarecidos. Há, eventualmente, alguns episódios, alguns excessos, já percebemos isso, excessos de linguagem, excessos de atitude, em alguns casos a tocar mesmo a falta de respeito entre candidatos, mas, grosso modo, penso que a definição e a eleição presidencial está praticamente definida. O que está aqui em causa é perceber bem que se vamos ter soluções mais radicais à direita ou à esquerda, com melhores ou piores resultados, e se, por exemplo, a candidata Ana Gomes consegue ou não consegue superar André Ventura naquilo que é a polo final. Mas, grosso modo, não vai alterar aquilo que é o sentido global da votação presidencial, que vai poder já acontecer por voto antecipado. Eu próprio me inscrevi em voto antecipado no próximo dia 17, e desta forma minimizar aquilo que vai ser o impacto de uma presença mais assertiva naquilo que vai poder acontecer no dia 24. Segunda nota, os Estados Unidos, de facto, é o exemplo de tudo aquilo que nós achávamos que não podia acontecer. Ver um presidente em exercício ser destituído do cargo ainda em funções é, de facto, a prova provada. Mas tem uma outra leitura também, Carlos, é que verdadeiramente, apesar das loucuras, daquilo que um homem só pode fazer, e os exemplos são vários, o caso do Brasil não é menos sintomático do que está a acontecer, por exemplo, no Brasil, do que está a acontecer nos Estados Unidos, perdão, mas também é verdade, e isso julgo que fica o exemplo, já que temos pouco tempo, que a democracia finalmente, e apesar de tudo, funcionou. e esta decisão final do Senado e esta votação do impeachment, de ter passado o impeachment e destituir Donald Trump, sacando-lhe as responsabilidades diretas e indiretas de tudo aquilo que ele contribuiu para ameaçar verdadeiramente a democracia, funcionou. Portanto, o que significa que, apesar de tudo, não sendo provavelmente o sistema mais perfeito, ainda funciona, e julgo que a conclusão e o exemplo que fica para o mundo é exatamente esse. As democracias fortes, as democracias sólidas, com lideranças e com capacidade, com substância, elas acabam por vingar, e é como se diz, acaba a verdade por vir ao de cima, e felizmente que todos esperamos que na posse de Biden o mundo volte a ter alguma normalidade, já que, como estamos a assistir, os próprios Estados Unidos são dos países mais afetados por esta pandemia, o que significa que há uma crise social enorme, global, e é sobre isso que nós temos que nos concentrar.
E outra preocupação para o futuro. Sugestão para o fim de semana, ficar em casa.
Sugestão, talvez, Carlos, podermos olhar mais para aqueles e para aquelas que vivem sozinhos e onde é que nós podemos ajudar. O processo e o problema do isolamento social e da solidão é um tema terrível para nós não nos baixarmos também aqui os braços, estamos tão concentrados com a pandemia, estamos tão concentrados com as medidas económicas para as empresas, para o comércio, para o emprego, para os fluxos de caixa, para as rendas, e às vezes esquecemos que há pessoas que vivem sozinhas e precisam da nossa ajuda. Fica aqui o desafio.
Um bom fim de semana, Pedro Machado. De hoje a 8 dias, cá estaremos de novo para comentar a atualidade.